Pronto, vou puxar, hein? Beleza? 3, 2,
Ah, já
1.
ia esperando o 3, 2, 1. Cadê que não vem 3, 2, 1?
É bom que já tem um extra, né? É muito bom que os episódios da gente sempre começa com um extra.
Tá certo. Hope door, hold a 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 hope door. Começando mais um CDF Cast, pessoal. O Cueca de Fora volta mais uma vez para falar de Game of Thrones.
Comigo aqui hoje, Bia Hertel.
É, tá difícil.
Arthur Bárbaro.
Eu venho quando você menos se espera, que é tipo, depois que acaba o episódio, tá tudo certo. Enfim, eu não venho não, eu chego atrasado.
E Ravel.
O deus da luz que faz fogo que não ilumina.
E eu sou o Thiago, e hoje a gente vai falar sobre o episódio 3 da última temporada de Game of Thrones, A Longa Noite, vulgo a Batalha de Interfell.
A Batalha da Escuridão.
A gente vai falar do trailer do Sonic, não, é? Ah, então vou embora. Ah,
muito mais importante, filme mais novo. Maravilhoso. Por que a gente não muda o assunto para o trailer de Sonic? Parece muito melhor.
Mas muito mais atemporal do que Game of Thrones.
Olha só, Game of Thrones, a gente estava com alta expectativa e agora está baixando fortemente a expectativa. O trailer de Sonic, a gente só tem como subir a expectativa.
É verdade.
Maravilhoso.
Não tem como baixar o que já está
não,
no chão.
Não tem como ser pior do que aquele filme. É. O botão para matar o que está morto.
Eu acho que é a hora de chamar o Jim Carrey para salvar Game of Thrones.
Pois então, pessoal, a gente vai acabar falando sobre as nossas expectativas completamente frustradas do episódio da Batalha de Interfell e como todas as nossas teorias eram muito melhores do que o episódio.
Não, a gente já falou das teorias, a gente só vai comentar as teorias que a gente viu no outro episódio. Então baixe o outro episódio, escute o outro episódio que você não sabia que tinha saído.
De novo.
Isso é uma continuação do outro.
É, justo. Saiba como tudo começou.
E aí você pode ver como no episódio anterior nós éramos crianças com esperança e muita fé.
Nós éramos crianças do verão.
E hoje a gente parece com o Rick do Rick e Morty.
Agora a gente é o Bran, a gente não tem mais nenhuma emoção assistindo.
Esse é um podcast de something else.
Deixa eu falar um negócio. Tem o corpo de três olhos agora.
Gente, então, o episódio estreou, a gente teve, eu acho que é importante a gente falar que antes mesmo de plot e a história desenrolar, teve muito, muito problema com a HBO, né? O episódio, tipo, deve ter sido o mais negativamente visto em relação à qualidade, né, das imagens. Vocês conseguiram entender alguma coisa que estava acontecendo?
Então, eu estava dando spoiler ao vivo num grupo com outras pessoas que estavam assistindo, né, na hora.
Spoiler do que acabou de acontecer.
É, eu tava a gente tava narrando o episódio mesmo, conversando, porque a vantagem de você mandar um áudio no WhatsApp é que quem não quer o spoiler não dá play no áudio, tá ligado? Então, quem tava assistindo, quem não tava assistindo tava ignorando os áudios, conversando outra coisa. E, tipo, muitos dos meus amigos estavam reclamando que estavam com problemas pra assistir o episódio. Tanto gente com TV paga, tanto gente que tava pagando HBO Go não tava conseguindo dar play no episódio.
Tá, né? Danado.
E depois que eu vi as pessoas reclamando, foi que eu percebi que uma hora ou outra dava um quadriculado na minha TV aqui em casa. Né? Que aqui eu tenho o canal do HBO e HBO 2 na net, né? E, tipo assim... Mas, na minha opinião, foi de boa, tá ligado? A qualidade do sinal aqui. Tirando que o episódio era, de fato, um pouco escuro, mas, né?
É, Vitufo.
Eu só peguei emprestado da internet no dia seguinte. A qualidade tava boa.
Paulo Coelho, então, né?
É, por aí. Aí eu não tive problema com qualidade, né? Eu já tava tudo certinho, bonitinho, mas só que... Pelo que eu entendi, o pessoal tava com problema de sinal na hora mesmo da exibição. Uhum. Mas isso também era piorado pelo fato do episódio inteiro ser bem escuro, né?
Exato.
Agora, aí, enfim, o pessoal ficou... tava reclamando e eu tenho pra mim que, com razão,
deixaram o episódio todo escuro, pra, até onde eu entendo, pra esconder mais as falhas e tal.
É, né? É, exatamente. Mas, enfim, exatamente.
Agora, só que assim, eu prefiro enxergar as coisas e ver as falhas, velho. Uhum. Por favor.
É, então, é porque, tipo, a Batalha dos Bastardos tinha muita informação acontecendo, uhum, né? Só que eu acho que a dificuldade maior aí era você fazer a maquiagem dos mortos-vivos de forma convincente, né? Eu acho, uhum, que eles se amedrontaram um pouco nesse sentido, ficaram com medo de fazer uns mortos-vivos muito, tipo, filme dos Trapalhões, tá ligado? Uhum. E aí eles aproveitaram a desculpa do fator medo pra deixar o episódio escuro, tá ligado?
Assim, deixa eu só perguntar a Bia aqui. Bia, tu chegou a assistir, né, ao vivo ou assistisse depois?
Não. Eu não tenho como assistir ao vivo, porque aqui só abre de 3 da manhã, né?
Ah, não.
É... Bia é nossa representante internacional atualmente, né? É,
isso. Não, nós somos representantes internacionais de Bia.
Pode ser também.
Porque eu ia perguntar justamente porque, como tu é a única da gente que tá morando fora, pra ver se outros canais tiveram esse mesmo problema, né?
A gente assinou HBO Go e usou uma VPN pra fingir que tá em Nova York, né? Pra assistir coisa. Mas só que eu achei que ficou... que tava ruim por causa da minha conexão. Que sempre dá uma falhinha, né? Porque não é a conexão de verdade. Mas outras pessoas reclamaram aqui que assistiram de outras versões. Mas assim, eu achei ok. O que eu achei pior foi tá escuro e, tipo, muita gente que eu comentei o episódio, tipo, ah, mas Regal morreu? Não sei. Ah, mas quem foi que morreu aquela cena e tal?
Boa, aquela cena dos dragões eu não entendi nada.
Teve uma cena...
Eu não sabia quem é que bateu em quem.
Tinha uma galera dizendo assim, ah, foi lindo porque Brienne lutou do lado de Jaime, e eu fiz, gente, eu não sabia quem era Brienne e quem era Jaime.
Sim. Eu vi eles duas vezes
no episódio. Não dava pra ver, não. Tipo, a não ser quando eles estavam dois closes direto. Mas assim, deixa eu dar a minha. Eu assisti na casa de um colega e ele tava usando o projetor pra todo mundo, como tinha muita gente, pra ficar maior, né, a imagem. E assim, no início eu pensei, disse, não, deve ser um projetor, que querendo ou não, por mais que esteja vindo da HBO mesmo, vai perder qualidade, né, a transmissão de dados pro transmissor e tal.
Depois você foi na internet e descobriu que o projetor tava deixando mais claro.
Então, é porque eu tava vendo muito, principalmente no escuro, é assim, né, toda essa... Talvez eu possa falar disso minimamente, porque eu estudei em fotografia na universidade.
Mas, carteirada, assim, carteirada! Carteirada.
Muito bem, por favor.
Pois seus pobres, vai. É, exato.
E é muito pixel, principalmente, assim, gigantesco na hora das lutas à noite. E depois, quando eu fui ver o pessoal reclamando tudo isso, eu acabei indo atrás, pra mim, era um mix de, assim, não, eles têm que filmar essas cenas, principalmente de guerra, muito fechada pra máscara, como eu acho que foi o Ravel que falou, muito fechado, que é pra, assim, tem toda a produção dos mortos-vivos, né? E diferente da Batalha de Winterfell, né, da Batalha dos Bastardos, a Batalha dos Bastardos é pela manhã, e a gente entende muito bem o que é que tá acontecendo. Uhum. E assim, tem todo esse lance de iluminação. Eu tava vendo um pessoal, uns diretores de fotografia falando sobre o episódio, e eles estavam dizendo, não, olha, a gente acha que é uma escolha estética do diretor e do editor, porque eles queriam passar essa imagem claustrofóbica e tal, de uma luta no escuro contra mortos-vivos e tal. Só que a gente entende também que existe, sempre há um debate entre fazer uma escuridão real, se fosse verdade essa luta, você realmente, naquelas condições climáticas, você não ia enxergar nada, e a escuridão cinematográfica, que é assim, você tem que entender que a cena está escura, que o cara está enxergando pouco, mas o espectador tem que entender o que está acontecendo. Pois eles acabam fazendo meio termo dessas coisas e acabando não agradando ninguém em específico. Eu, particularmente, durante o episódio, eu tava comentando com o pessoal, eu disse, não, eu acho que essa câmera tá desse jeito, pode estar mais escura do que devia, mas assim, a câmera tá desse jeito porque eles querem mascarar a produção. Porque quanto mais aberto, mais detalhes a gente vai acabar vendo os mortos-vivos. Talvez o pessoal ali, principalmente naquela cena de luta, tivessem com maquiagem só do peitoral pra cima, tá entendendo? Não precisava fazer uma maquiagem completa e até efeito especial completo, né? Porque a maioria dos mortos-vivos ali tá em é só o osso, né? É o osso e a roupa. Uhum. E isso é gasto pra HBO. É tanto que a primeira cena que o Ghost aparece, né? O lobo do
Fantasma,
do John, rapaz. Ele vai, o fantasma. Ele vai correndo e depois ninguém vê o lobo pelo resto do episódio.
É, então, assim, é que nem Sagara tava comentando hoje no grupo, que ele diz assim: ah, quem queria ver o lobo foi uma decepção, porque ele aparece no início pra ser supostamente morto em ação, porque ninguém nunca mais viu ele, tá ligado?
Mas ele não aparece no trailer da próxima?
É, aparece no
vídeo. Exato. O pior que o preview do próximo episódio, tem um frame lá que mostra quando o pessoal tá na frente dos portões de Winterfell, que o lobo aparece.
É, então assim, tipo... Pelo menos confirmou que ele tá vivo.
É. Exato. É tipo o Rhaegal. O Rhaegal, depois que ele cai com o Jon, a gente não vê mais ele, só que na cena do preview mostra dois dragões voando junto. Uhum. Então, assim, só pode ser o Rhaegal e o Drogon.
É.
Eu acho assim que a edição do episódio acabou prejudicando muito o entendimento da narrativa.
Uhum. Eu acho que eu vi uma entrevista com o diretor, ele dizendo que queria passar mesmo essa coisa de desorientação, de batalha caótica, não sei o quê, mas eu acho que não traduziu legal pra...
Ele tentou essa mesma tática na Batalha dos Bastardos e foi muito melhor, assim. É,
de novo, eu acho, né? Que ele é o M. Night Shyamalan. Todo mundo achou que ele era um bom diretor por causa daquele episódio, sendo que não é bem assim.
Eu acho que tem o fator também deles precisarem defender, mesmo não tendo defesa, né? A decisão.
É, exato.
Porque, foi uma questão financeira. Eles não podem simplesmente chegar e dizer: não, galera, a gente fez desse jeito porque a gente tava precisando poupar um dinheirinho aqui, tá ligado? Não, a gente fez assim porque era pra ser assim mesmo, entendeu?
Mas olha só, eles comparam muito esse episódio com Helm's Deep, né? A batalha do abismo de Helm, de Senhor dos Anéis, as Duas Torres. E eles falam que foi... uma inspiração e tal. Só que, assim, é de novo aquele recurso da escuridão cinematográfica. Na Batalha de Helm, a gente consegue ver absolutamente tudo.
Inclusive tudo na chuva e de noite.
Absolutamente tudo.
Essa batalha que o Legolas desce assim, uma escada surfando em cima de um escudo.
Isso, calabanga.
Pois é.
E mesmo assim, não só a questão da fotografia, mas nessa batalha, na Batalha de Helm's Deep, você tem uma dimensão de cansaço, da luta cansativa, do pessoal já assim, não aguentando mais. Mas uhum. Querendo dar aquele último gás de, tipo, a gente vai morrer aqui mesmo, mas vamos morrer lutando e não sei o quê. E não tem isso nessa batalha agora da longa noite, entre aspas, que durou 5 minutos.
Pois é, assim, eu acho que acabaram sendo escolhas ruins, assim, tipo, possivelmente no roteiro, nos takes que eles foram imaginando, na própria repassagem do treino, né, pra gravação verdadeira. Isso tinha ficado interessante. Eles não gravam de noite, possivelmente aquilo é um sol da meia-noite, né, que é, eles gravam de dia e escurecem a imagem, né, é um efeito de fotografia muito comum no cinema, porque é muito mais difícil você lidar com escuridão do que com iluminação artificial no cinema, né, então...
É mais fácil escurecer do que clarear.
Exatamente, exato. Então, assim, eu acho que como batalha, eu entendo completamente toda a escuridão, principalmente aquele primeiro charge dos Dothraki, né? É muito interessante pro cinema aquilo. Uhum. Tipo, eles vão pra cima e somem, e tipo, quando volta, você tipo, volta três gatos pingados. Aí assim, não dá pra ver porra nenhuma ali.
Em questão de narrativa é excelente, em questão de lógica é horrível.
Exato, em questão de lógica, tipo,
inimigo. Você tá na defensiva, aí tu manda a tua infantaria móvel dar um suicídio pra cima da galera, tá ligado?
Não, e assim... Ah, mas, gente, vocês vão demorar a ser mortos desse jeito. Deixa eu iluminar aqui pro pessoal te ver mais fácil.
Aí não ilumina também. Não,
ignora a regra básica de um ordem de tabuleiro, né? Que é a defesa sempre tem a vantagem no 6. Aí os caras querem que vai pra cima do território inimigo, perdendo. A galera tá todo mundo tirando 6 e eles pegarem bomba.
Pois é. Foi foda.
E assim, pronto, agora que a gente já chegou nessa parte.
Eles fazem umas barricadas pra tocar fogo e só pensam em tocar fogo depois que a situação tá caótica, tá ligado? Deixava aceso, meu amigo.
Mas
isso queima a noite todinha. tá ligado?
Mas é o que eu tava batendo.
Mas, tipo, aconteceu ponto. O que eu, que eu enxerguei que aconteceu ali, que a Verme Cinzento fechou o portão e os Imaculados morreram quando abriram a trincheira?
É, na teoria morreu todo mundo ali.
Eu acho que morreu.
É tanto que a cena final, quando o... É porque, assim, o problema é todo de enfrentar o Rei da Noite. É que, assim, quanto mais tempo demorar, maior é o exército dele, né?
Pois é.
Porque ele sempre vai ter a vantagem. Por isso que eu falo, Necromante é uma classe roubada. Ele sempre vai ter a vantagem nesse sentido. Só que, assim, o problema todo de Game of Thrones, que juntaram os dois piores comandantes da história da série, que é Jon e Daenerys. Não, vocês podem ver, todos os planos de guerra dos dois são uma merda. Eles ganham porque o roteiro manda. Não existe
assim. Mas, pro...
Não, é tipo Ceia, pô. Tipo, Ceia, eu tenho que derrotar aquele pilar. Eu vou dar cabeçada até morrer.
Exato.
Pro Jon até faz sentido isso. Porque, tipo,
Rob
era um grande estrategista, não sei o quê. Aí, sendo que aí você pensa, Jon nunca foi pras aulas de estratégia, porque era um bastardo, não podia ir.
Exato.
Aí pronto, aí Rob ficou um bom estrategista. E Jon lá.
É tanto que o grande lobo ganhou todas as batalhas dele.
Se você olha pra cara dele, de Jon, você meio que percebe que ele sabe que ele é ruim, tá ligado? Ele não é o tipo de pessoa que bota muita fé nele mesmo, não, tá ligado? Tanto que ele não quer comandar ninguém. Se ele comandou, é porque era o jeito.
Ele é bom de seguir ordens, mas de dar ordem, não tá ligado.
Relatable.
Eu quero falar só mais um negócio. O plano de Daenerys de extinguir os dragões do mundo continua com a ferro e fogo.
Firme e fogo.
Não a sangue e fogo. Não a sangue e fogo, a ferro e fogo. Porque ela quase mata o Drogon também de novo, velho. Tipo, qual é a fixação dela de pousar aqueles dragões onde tem zumbis, meu irmão? Eu não entendo essa necessidade.
Eu vi alguém comentando assim, não, a Daenerys continua sendo o pior mestre de pet que tem. Mas assim, Jon também não tá indo muito bem, não, né? O fantasma é de quem?
O fantasma é de Jon.
É de Jon?
É o último que sobrou, né, velho?
Vai lá dar dash e fica por lá.
Ô, Bia, tu sabe quem é o Jon, ou quem é a Daenerys? A Daenerys é o Rusty. Ela tá tentando treinar o Drogon. Ela tá tentando treinar o Drogon pra ser o pior dragão do cosmo, tá entendendo?
Meu Deus, o seu Kakuna evoluiu por pura felicidade de ficar longe de você.
A coisa que mais me chateou no episódio quando eu comecei a ler os livros de Game of Thrones, foi logo na notícia que a série estava sendo produzida. Foi quando eu comecei a ler. Mas assim, eu leio o livro muito devagar mesmo. Porque eu gosto de ler na paz e no sossego, coisa que eu não tenho. Então, obviamente, a série desembestou.
As vozes da minha cabeça não me deixam.
Não, e as vozes da cabeça dos outros também no meu trabalho. Aí o que é que aconteceu? A série ficou bem na frente. E quando a série apresentou a figura do Rei da Noite, eu disse assim, livrinho, eu prometo te ler do início no futuro, mas agora eu vou pra série, porque a série se tornou interessante de uma forma que eu quero acompanhar agora o que tá acontecendo. E eu segui naquela expectativa de tipo, nossa, o grande mal, o Rei da Noite e tal, e etc. E, velho, pra um mal que tá assolando o mundo há tanto tempo, meteu medo em tanta gente, fez tanta desgraça no passado, e finalmente chegou o inverno, né? Que Ned Stark fala desde o início da história, o inverno que tá vindo. E ele morreu muito rápido. Foi muito frustrante isso pra mim.
Foi. Horrível.
Tá ligado? Eu escutei uma galera dizendo assim, Ravel, mas você tá com raiva porque você não gosta da área. Não, eu gosto da área. Pode manter, inclusive, que é ela que mata, mas elaborava melhor, entendeu? Não fazia um negócio tão no susto, do tipo, vai acabar. Vencemos! Tá ligado?
Velho,
eu achei isso um balde de água fria muito grande.
Foi. Um balde de água fria, olha, bem olha. Frio.
Bem frio.
Com gelo.
É daquele de Mortal Kombat, você joga assim e vira um espelho.
Exato. Mas assim, eu acho que o grande problema do Rei da Noite é que assim, ele tem uma motivação simplista, né? A gente não entende como ele não fala E a gente não tem cenas extras, assim, uma cena realmente do desenvolvimento dele. Quais são as três grandes cenas dele? Ele tocando na testa de um dos filhos do Krusten, né? Transformando o bebê num morto-vivo. Ele ressuscitando os mortos na sexta temporada, né? Naquela baía ao sul da muralha. Ao sul não, né? Ao leste da muralha. E, sei lá, essa aparição agora, né?
A visão do Bran.
É assim, eu entendo a preocupação da galera, porque é uma série sobre política. Por mais que você
diga
que é uma série sobre as pessoas sobrevivendo ao norte e ao mal que tá vindo, ainda é uma série sobre política. E numa série sobre política, você imagina um vilão que tem um embasamento político. Mas ele não tem. E é bem estranho.
Eu acho que...
Mas eu entendo.
Eu discordo um pouquinho
Eu entendo a forma como o Rei da Noite, que nem eu disse no programa anterior, que ele, pra mim, ele é como se fosse uma força natural, entendeu? Ele não é uma entidade, uma persona, com motivações pessoais, entendeu? Ele é uma coisa criada e ele está agindo conforme ele tem que agir. Então, ele cria os mortos, ele mata, ele cria mais mortos, ele mata. Ele não necessariamente tem uma coisa muito elaborada, porque é como se ele fosse uma inteligência artificial, entendeu? Ele não é preparado para lidar com todas as nuances de um destino. Ele é quase que uma força seguindo em linha reta, entendeu? E, tipo, fica estranho em umas coisas, mas é que nem o ator falou, que eu também citei no episódio anterior. Perguntaram para ele se o Rei da Noite ia falar. Ele disse, se o Rei da Noite falar, vai diminuir ele. De fato, se o Rei da Noite tivesse falado, ia ficar uma porcaria. Porque ele é um cara que o tempo todo demonstra estar agindo como uma força natural da coisa, e se de repente, antes de morrer, ele trocasse aí umas palavras com a galera, ia só parecer que ele é retardado mesmo, tá ligado?
Mas então, chegar no final, ele só ia dizer assim, ó, filho da puta!
Vixe!
Mas a gente entende que ele tem um acesso... Assim, sabe qual é o grande problema dele? É porque no mundo dos jogos a gente tem uma referência muito boa desse tipo de vilão, que é o Arthas. Né? Que acaba virando o Lich King, né? Tem meio que essa. É basicamente a mesma temática, né? Assim, o Arthas faz isso, né? Ele vem e ressuscita um exército de mortos com um dragão de gelo, né?
Exatamente.
E ele vai fazendo toda essa construção. O problema é que, assim, a gente sabe que o Rei da Noite possivelmente tinha um plano muito bom, porque todo o objetivo dele era chegar no Bran. Ele precisava do Bran pra alguma coisa. Infelizmente, tipo, a gente não tem um porquê ele quer chegar no Bran, porquê ele quer levar o frio pra todos os lados.
Pois é, eu acho que, assim, com relação ao plot da série, eu acho que começou, sim, como uma série política, mas todo o foco dela foi mudando conforme a série foi progredindo. Então, você tem ainda um núcleo que tá centrado no... Nas discussões e nas ambições, e quem é que vai sentar no trono, quem é que vai casar com quem, como é que vai. Sendo que, ao mesmo tempo, você tem a volta de coisas que foram tidas como lendas. Então, dragões voltam, os White Walkers voltam. Então, o foco das pessoas que acaba tendo que sair de discussões mundanas para, tipo, a gente tem que trabalhar para sobreviver, a gente tem que fazer alguma coisa para proteger essa sociedade que a gente tem. Sendo que não foi lidado muito bem, de uma forma muito boa no seriado, essa parte. Eles ignoraram completamente a maior parte das coisas místicas que o livro propôs e acabaram com tudo, meio que o Rei da Noite, essas coisas todas, acabaram virando uma pedra no sapato do plot, entendeu? Eles meio que, tipo, vamos terminar isso aqui logo, porque a gente não tá interessado em explorar isso. Todo o build-up, toda a antecipação que você criou por conta do meu Deus, é a batalha mais importante, é os vivos contra os mortos, sei o quê. Aí, tipo, beleza, parece... não foi feito nenhum sacrifício, ninguém importante morreu.
Ficou parecendo.
Coitada da pirraria,
Morgan. A Liana. Lena Mormont.
Ficou parecendo que era side quest no final, né? Tipo, vamos resolver essa side quest aqui e vamos zerar o jogo, tá ligado?
Eu acho que o grande plot do Rei da Noite ficou assim. Se a Daenerys vai com todos os Dothraki, com o Norte, com o resto das casas, atacar os Lannister, não ia ter chance, né? Porque ela tava com... Só os Dothraki já era dito, né? O próprio Jaime falava muito disso. Não se enfrenta Dothraki em campo aberto. Tipo, é derrota. Não existe chance de vencer. Ela ainda ia ter todo o Norte apoiando ela, fora as Ilhas de Ferro, né? Não, entre aspas, né? As Ilhas de Ferro ainda tava a disputa do Euron com a irmã do Theon, que eu acabei de esquecer o nome dela.
Yara.
Isso.
Que agora ela tem todas as bolas da família. Ô, mulher braba, viu? Porra!
É. Não, isso já era verdade, mas...
É. Pois é, então assim, ficou parecendo que o plot do Rei da... Assim, a série começa com esse plot, né? A primeira cena até é justamente o pessoal da muralha fugindo dos White Walker, mas ficou realmente assim, ah não, velho, se a gente... Essa temporada ela vai terminar muito rápido se a gente não for desenvolvendo essa parte do Rei da Noite. Só que quando chega na resolução do Rei da Noite, ele continua sendo muito simples. Quer dizer, assim, ele foi só uma ferramenta para dizimar o exército dela e agora a série voltar a ser sobre política e estratégia.
Uhum. Agora, eu queria perguntar para vocês uma coisa que, conversando com os colegas, a gente parou para pensar. Sendo a morte do Rei da Noite, de certa forma, frustrante, porque ele era um plot muito grandioso que foi resolvido de uma forma... né? Meio simples demais. O que que acontece com uma série que eles estão querendo fazer baseada no surgimento dessa figura, tá ligado? Porque um colega meu, ele levantou o seguinte: mas Avel, e se ele não morreu? E se ele tá em algum lugar? E se ele renasce de volta lá no norte de alguma forma, tá ligado? E eu fiquei, cara, será que a HBO vai ter coragem de fazer isso?
Entendeu? Eu acho que qualquer desenvolvimento do Rei da Noite nesse sentido, assim, usando ele meio como um novo antagonista, ou mesmo um próprio protagonista de uma série em particular, vai enfraquecer muito a força dele em Game of Thrones. Porque assim, ele vai ser só um maluco andando que vai morrer de vacilo.
Não, eu entendo, eu até concordo com você nesse sentido, porque a ideia de que ele estava todos esses anos vagando, preso, porque ele era... invencível, é bem mais sedutora, né, do que a ideia de um cara que você fica matando e ele fica voltando. Mas é que nenhum colega meu falou, ele morreu tão fácil e nesse tempo todinho ninguém nunca tinha conseguido fazer isso.
E tá os produtores falaram,
porque, mas... convenhamos, ele é um poço de arrogância, né? Você vê a persona dele em combate, ele é um poço de arrogância. Ele é tipo, eu tenho tudo, absolutamente tudo sob controle. Ele não esboça, ele dá as costas pro povo, tá ligado? Que tá...
Ele deu um sorriso quando o Drogon tá queimar ele.
Pois é, e além de tudo, eles cagaram também pra as motivações do Rei da Noite. Porque, vamos dizer, o cara foi criado pelos filhos da floresta há, sei lá, 8 mil anos, alguma coisa assim, na primeira invasão, né, dos primeiros homens. Uhum. E... tipo, depois eles fizeram um pacto com os primeiros homens, aí ficou de boa, aí teve a longa noite, aí aconteceu alguma coisa que eles acabaram, ou com os White Walkers, alguma coisa que aconteceu que os bichos pararam de atacar, foi criada a muralha, o Winterfell, beleza. Passou não sei quantos anos, Craster dando os filhos para o Rei da Noite. Ele não estava tão ao norte assim, pra estar andando desde esse tempo todo.
E onde é que foi parar esses filhos, né? Porque como a gente falou no episódio passado, a gente não viu nenhum White Walker adolescente, nenhum White Walker jovem adulto, isso. Entendeu? Essas crianças estão aonde? Estão na vila dos White Walkers, sendo cuidado pelas mulheres White Walkers? Porque todas aquelas crianças eram homens, era só homem, não tinha criança, não, mulher não.
Eram só
homens. O Krasten só doou homem.
Ele só dava homem, era?
Não era.
Era.
Só dava os homens, só dava. Aí,
eu não lembrava desse detalhe.
E ele casava com as filhas, né?
Exatamente.
Exato. É tanto que
esposas dele eram as filhas.
No livro, eu acho que ele chega a dizer que já doou 99 filhos, né, pro Rei da Noite.
Sim, ele fala no seriado também, pra o Mormon.
Fala no seriado também?
Capitão.
Mas, assim, olha, tem uma coisa ainda que sobre o Rei da Noite que a gente não entende, né? Porque ele passa esse tempo todo...
Uma coisa não, várias.
Não, mas eu acho que é a principal. Ele passa muito tempo rodando ali no norte e nem pra ficar fazendo... cercando a muralha, né? Ele fica andando pro lado e pro outro, os mortos estão chegando, e os mortos nunca chegam.
É. Aí pronto... Outra coisa.
Eu acho que ele tava numa vibe de vou matando aqui os homens livres, mas não vou matar todo mundo.
É, aumentando o exército, aumentar, né?
Não, pois é. Não, mas aí tem outra coisa. Beleza. Tá, vamos olhar desde o começo da série. É, quem vê o Will, né, que é o cara que o Ned mata depois, que é o cara da Patrulha da Noite, que vê o White Walker matando o outro patrulheiro, uhum. O cara... Ele vê o White Walker e o White Walker deixa ele ir. Uhum. Ele não persegue o cara. Então, meio que você era um White Walker, não era um White. Não era um dos zumbis sem raciocínio.
Que conseguem.
Era um White Walker de fato. Então, ele deixou o cara fugir. Por quê?
Porque naquela hora que o João foi pra cima do Rei da Noite, o Rei da Noite levantou um monte de zumbi e os zumbis começaram a passar do lado de João. É mexe em invocação. É enjoo de invocação, é? Não pode atacar no turno que entra no jogo, não? É. Os zumbis andando assim, lá de João e João no meio assim. Vixe!
Eu quero assim, se a série fosse essa série do a parte de Game of Thrones, fosse explorar, no mínimo, assim, eu só aceitaria ele ficar perambulando tanto tempo no norte sem fazer nada. Era assim, sei lá, tinha uns totens mágicos, alguma coisa nesse sentido assim, que impediam que ele continuasse progredindo enquanto não destruísse esses totens, né? E ele precisava, por exemplo, dos generais, né, dos filhos do Krasten, porque seriam, sei lá, um híbrido, que eles conseguiriam chegar tão perto dessas fontes para destruir. Da mesma forma que ele não conseguia chegar naquela caverna das crianças da floresta, porque ainda não tinha isso, no Corvo de Três Olhos, porque não tinha tocado Bran. Fosse assim, realmente um elemento muito mágico que impedisse ele de chegar na muralha, por exemplo, porque sempre é dito que a muralha tem um quê mágico nela, né? Ela não é só uma construção gigante. Tem meio que uma magia ali que impede que os bichos cheguem tão longe. Mas ainda assim, na primeira temporada mesmo, tem um cara que morre e que quase mata o Jon, né? Que é quando ele vê pela primeira vez alguém ressuscitando. Então, assim, se aquela fosse um elemento muito...
Que
assim,
eles fogem pela água,
Isso, se fosse um elemento assim... o Rei da Noite é algo tão mágico, tão diferente... Que sem a destruição desses totens, ele não conseguiria avançar através da muralha. E é tanto que quando ele ressuscita o dragão, por ser acho que é o elemento mágico mais forte, né, do mundo de Game of Thrones, por essa corruptela do dragão é que ele conseguiu destruir a muralha. Se for esse tipo de coisa, eu vou entender as motivações do melhor do Rei da Noite. Mas eu acho muito difícil essa série...
Então, acabou. A parte mística da série acabou. Não pois tem mais.
O que tinha que ter sido resolvido, até a gente ver a destruição do Rei da Noite. Uhum. Aí, de novo, né? A gente ainda tem um elemento...
Porque agora não faz mais sentido. Qualquer coisa que for revelar sobre ele, vai ficar... Beleza. E daí?
Eu vou ser sincero. Eu tive a impressão que se matassem ele, enquanto tivessem outros White Walkers, ele ia incorporar o outro White Walker, tá ligado? Mas no momento que matou ele, morreu.
Caramba, é o Imperador Papatinho?
Ô, louco.
Não, assim...
Mas no momento que matou ele, que sumiu todo mundo, eu fiquei muito triste na hora.
Mas assim, isso é apresentado na sexta temporada, né?
E eu tava... Caraca, que merda, velho.
Foi, eu olhei assim, caramba, eu achei... Na verdade, eu achei que ele ia matar a Arya e alguma coisa ia acontecer pra alguém se... Tipo, o sacrifício dela servir pra...
O sacrifício da Lumineforé, era, pois é.
Mas, isso também, né? quando ela chegou e matou e o bicho virou raspadinha, aí o velho...
Não, e vocês viram os produtores falando que, assim, uma facada de vidro de dragão normal não mataria ele. Tinha que ser no exato ponto onde as crianças da floresta colocaram o vidro de dragão no peito dele. E por sorte a Arya colocou ali também.
Não,
eles ainda deram essa Pois é, pra mim atingiu a barriga do...
Foi na barriga.
Pois é, mas eles estão dizendo, os produtores estão dizendo que foi no peito. Eu não vi isso não, né? Mas quem sou eu pra...
Essa galera sabe de nada, hein, cara?
Tá, né? É porque, na verdade, é porque a faquinha entrou, mas só que ela quebra por dentro. Aí foi pela corrente sanguínea.
Meu Deus, é. Na verdade, o Rei da Noite é o Tony Stark, ele tá com pedras no corpo, que tem um reator ar.
Isso.
Mas é assim, eu acho que é uma coisa que Bia disse muito, assim, o misticismo da série, ele termina no Rei da Noite. Infelizmente, o plot do misticismo dele é muito fraco. Não é a questão da resolução, é a questão do desenvolvimento mesmo do personagem que deixou a desejar, né? Infelizmente.
Não era muito fraco, né? Agora que acabou, é muito fraco.
Eu vou me surpreender muito se aparecer qualquer outra coisa no Rei da Noite.
É. A gente tinha todo um potencial para ser explorado, para desenvolver. Porque ficou muito... como eu já tinha falado no outro episódio, que todos os personagens estão muito unidimensionais. Então, Bran virou o símbolo do bem e o bicho virou o símbolo do mal. Aí, tipo, eu até entendo essa analogia com o Rei da Noite ser uma força da natureza e tudo, mas ele não é... ele não é irracional, ele é um cara racional, porque se ele tava recebendo sacrifícios, se ele mirou no dragão, ele tinha um certo lógico, um certo
raciocínio. Ele tem uma personalidade que não é desenvolvida na série.
Eu vejo ele como um programa, gente. Aquilo dali tá dentro do feitiço dele, tipo um golem criado, uma criatura mágica criada. Ela sabe defender, ela fica de guarda, entendeu? Mas se você mandar elaborar muito, ela não vai elaborar, porque ela não é feita pra isso.
Eu esperaria isso dos generais dele, dos filhos do Kraken e tal. Mas pra ele, no sentido... Eu acho que a gente chegou a discutir isso no outro episódio.
Vamos
raciocinar. Ele tinha uma lógica até por trás, né? De assim, os filhos, as crianças da floresta criam ele e assim, ó, mata todos os homens. E ele tá com essa programação até o final. Só que o que dá a entender no desenvolver da série é que, assim, o Rei da Noite, ele tinha uma consciência muito além disso. Ele não estava só programado para isso.
Eu nunca vi dessa forma, não.
Mas por que se ele estava programado para matar todos os homens, por que ele não matou o Craster? Por que ele não matou...
É isso que não faz lógica.
Um monte de selvagens e pegou os bebês dos selvagens para fazer o White Walker, ao invés de... É. Fazer um acordo pra pegar os filhos do Craster. Não, não faz sentido ele ser completamente irracional.
Infelizmente, ele não pode ser só uma força da natureza, porque ele não segue só o instinto. Ele é um estrategista. É tanto que se não o dragão caiu no gelo, naquele lago, ele não ia ter o pensamento de não, traz o dragão pra cá, que agora eu vou ressuscitar esse dragão. Mas e é com porque... esse dragão eu vou conseguir destruir a muralha.
Calma.
Eu entendo que ele... Eu entendo que ele é o simbolismo da morte, o simbolismo do inverno, tudo aquilo que o inverno traz, que o inverno mata todas as plantas, os animais que não se preparam, enfim. Eu entendo que ele seja esse simbolismo, assim como, por exemplo, Melisandre é o simbolismo da luz. Tudo que ela faz está ligado à vida, luz, à profecia, enfim.
Exato, quando tá sacrificando
pra luz. Mas aí ela tá sacrificando pra... luz, né? O deus da luz.
Então pode, pode.
Quando ela tira o medalhão, ela não parece muito viva, não. Deixa eu elaborar melhor o que eu quis dizer. O Rei da Noite, ele tem a lógica dele de combate. Ele sabe como aumentar o exército dele, ele sabe como elaborar um ataque, entendeu? Mas ele não aprofunda. É uma programação que ele tem há sei lá quantos anos atrás e ela não atualiza, entendeu? Então, quando o pessoal virou aí e disse assim, ele é a morte, entendeu? Você perguntar pra morte qual é o plano que a morte tem pra matar as pessoas. A morte não tem um plano pra matar. A morte mata, entendeu? Qual é o plano da onda pra chegar na beira-mar? Não tem, ela simplesmente vai, ela empurra, ela limpa tudo. Diminui se você colocar... mas o dragão caiu e ele reviveu. Não, mas isso não é um grande planejamento. Ele reviveu tudo que era relevante que caiu na frente dele. Ele reviveu
ele mirou
agora,
no dragão.
Não, é o inimigo. Mas agora, a parte dele ignorar as pessoas e deixar elas viverem, realmente, pra mim... Isso não fez sentido. Você falou isso aí agora, eu realmente travei e fiquei pensando. Porque isso, fazendo até uma análise da persona, da psicologia dele, isso soa como uma identificação do ego dele, do orgulho dele, dele acreditar que ele é superior. E isso é pessoal. Tudo que ele não deveria ser, entendeu? Não era pra ele ser um pessoal. Não era pra ele ter essa admiração em cima dele mesmo. Essa necessidade de impor-se superior, entendeu? E quando ele demonstrou isso, realmente quebrou a explicação dele ser uma força natural. Mas a parte dele usar o dragão, dele matar o dragão, eu ainda vejo isso como a morte pegando as coisas pra ela, pô. Ela vai avançando e pegando as coisas pra ela. Eu não vejo isso fora do que era planejado. Agora, talvez essa questão dele tenha... dele parecer arrogante, né? Dele impor-se superior. Talvez isso seja uma questão da série, de fato, porque o personagem dele não é desenvolvido no livro. Então, a HBO...
Não, ele não existe no livro.
É, pois é. Existe a personificação lá do inimigo da luz, né? Que tem um nome lá que agora eu não lembro qual é. Mas que não é ele, né? Especificamente. E, tipo assim, a HBO, ela deve ter pego umas dicas de como construir ele, e a partir dessas dicas, eles perceberam como o personagem tava, né, ganhando muita atenção, né? Tava virando, assim, um inimigozinho ali do time do Darth Vader, um vilão que a galera olha e acha ele moral. E aí eles tentaram construir em cima e ficou sem sentido algumas coisas, né? Não passando pano pra eles, mas eu acho que foi meio que essa linha de raciocínio, tá ligado? Do pessoal da produção. Da mesma forma que eles deram um foco gigante à Arya nesse último episódio e deixou de lado um monte de personagem que poderiam ter elaborado, poderiam ter colocado Tyrion pra tentar dialogar com a galera dentro das catacumbas. Eu tava falando com o Fu mais cedo. O Fu fez assim, era pra o Corvo de Três Olhos ter chamado os lobos ali e Arya, na hora não, que ela falhou...
Não, rapaz, deixa dar spoiler, rapaz. Só o final melhorado que a gente vai fazer ainda.
Então, tipo assim, existiam formas de usar os outros personagens, de fazer os outros personagens participarem, mas o pessoal da produção não quis fazer. O pessoal só usou a Arya o episódio inteiro, porque se você parar pra pensar, João ficou voando pra lá e pra cá fugindo, Daenerys deu Dracarys ali e só foi dar merda pra ela, entendeu? Enquanto teve toda aquela cena de Arya fugindo, Arya tomando sermão, Arya criando coragem, Arya indo lá e Arya finalizando.
Foi Resident Evil 2 total,
Alex. E é engraçado, porque ela tem mais dificuldade pra se esconder do zumbi do que tem dos White Walker, tá ligado? O zumbi tem radar, os White Walker não tem.
É, fora toda a inconsistência com o lore do negócio, porque nunca os Whites morreram. Quando você enfiava um negócio dele, mesmo que fosse vidro de dragão, mesmo que fosse aço valeriano, o negócio deles é continuar se mexendo, e tora um braço, ele continua se mexendo, tora a cabeça, continua se mexendo. Não fez nenhum sentido ali.
Ela dá uma facada na cabeça de um zumbi daquele, e aí você lembra do episódio que apareceram as caveiras, né?
Uhum.
Ah, ela deu uma facada, danificou o cérebro. E dentro daquele esqueleto tinha um cérebro ainda, é isso que você tá querendo dizer? Isso é criatura mágica, gente. Não tem ponto vital pra você bater e ele morrer.
Pois é, e o gigante? Que ela furou o olho do gigante e o gigante morreu.
Pois
não,
é.
Não é assim.
Ele caiu de dor, pô. Tava, porra, dói,
velho. Ai, meu único olho, velho.
Esse era meu olho favorito, aí dentro.
Ficou triste. Devia ter jogado areia. Podia... Cara, eu ia ficar, porra... Era só jogar, ele pegava o dragão, os bichos passavam assim, dava um stun de 30 segundos no mínimo, velho. Tempo suficiente pra área chegar.
Eu vou te dizer o seguinte, pra mim a reação mais convincente da batalha toda foi a de cão de caça. Que daquela parte que ele tá morrendo de medo, tá ligado?
Pronto, ele
é uma bateu. Batalha...
Ele vai...
Caralho, vai o que a gente tá fazendo aqui, velho? É uma
batalha adulta. Eu vou morrer, tá doido, velho. Você é completamente dependente de fogo pra poder ganhar ela. E fogo é a última coisa que ele quer ficar perto. Tá ligado? Então tá ele ali nervoso, tá ligado? Eu disse, não, isso aí tá legal. Isso aí
tá certo.
Isso aí. É tipo o Rony Weasley, né? Tem que ser aranhas.
Tinha que ser aranha, pois é. Tipo, tá lá todo mundo pra lutar e a mulher toca fogo na espada de todo mundo, aí ele pega dele e joga terra em cima, faz não, obrigado.
Mas gente, tem tanto vidro de dragão, precisa mesmo do fogo.
A gente vai falar só isso mesmo sobre a área na parte do, dela derrotar? Vai ficar por aí?
Faça um adendo, porque pra mim tudo que precisa dizer é que foi uma bosta, porque foi muito rápido.
É, eu gostei.
O final foi, o meio foi aquele filler só pra estar mais tempo de área. E pra justificar a morte do carinha lá.
Velho, quando ela pula... Assim, eu gosto de toda a construção dele tá lá encarando o Bran, tudinho. E a área vim e, tipo, lascou, né? Vai matar ele. Quando ele vira e pega o pescoço dela, eu disse, caramba, velho, vai matar a área. E assim, e vai fazer, na teoria, sentido, né? Uhum. Eu até pensei que ele ia matar ela, sei lá, ele ia enfiar a faca nela. E quando ele enfiasse a faca, ela ia enfiar no braço dele, alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque meio que dá a entender...
Ia ter um sacrifício, não ia ser uma vitória gratuita, né?
Exato. Meio que dá a entender que eu acho que tem uns outros episódios que, independente de onde você acerta com o vídeo de dragão, acaba destruindo o bicho por completo. Eu lembro... A morte do próprio primeiro White Walker que o Sam mata é desse jeito, né? Ele dá uma facada aleatória no bicho e o bicho se desfaz.
É, o João, ele mata um naquela batalha da vila, que ele dá uma espadada angular, assim, de lado, né?
Tora a cabeça.
É. Ele tora a cabeça, eu não lembro. Não era na cravícula, não, descendo assim, que ele dava? Não lembro mais.
Não. Eu lembro também. Mas, assim, o meu problema com a Arya ter matado ele é porque, pra mim, o plot dela não tem nada a ver com o Rei da Noite. Ela conheceu que aparecia um Rei da Noite ontem. É tipo...
É porque não tem mais galera pra ela matar. Tá virando amiguinho a galera. É. Todo mundo sabe que quem vai matar a Xuxa vai ser o irmão dela, né?
Aí, tipo, pra mim, assim, faria sentido ela tentar matar o Rei da Noite e morrer no processo. Porque, tipo, beleza, ela fez o treinamento, ela chegou do lado do cara, ela foi além do que muitas outras pessoas tentaram. Mas não conseguiu porque não fazia parte do destino dela. Ela não foi criada pra isso.
Exato. As mortes dela eram muito mais, entre aspas, pessoais.
Sim.
Do que místicas, né?
Exato.
Ela matar o Rei da Noite é assim, é uma curva muito fora da linha dela. De assim, vamos pegar aquela referência que a gente fez na terceira temporada e vamos jogar aqui. Olha como a gente pensou em tudo desde o início.
Aí... Por exemplo, ela tentar e não conseguir, de tipo, isso, esse segundinho que o cara, que o Rei da Noite se distraiu e vinha alguém como Jon ou Daenerys pra matar ele, já faria muito sentido pro plot. Porque, por exemplo, o Beric tinha um propósito que o Rei da Noite, que o Lorde da Luz trouxe ele de volta várias vezes. Então ele salvou a Arya pra ela tentar matar o Rei da Noite e aquilo abrir a oportunidade pra pessoa que de fato iria matar o Rei da Noite terminar o serviço, né? Uhum.
Mas eu acho que o problema todo já é uma reclamação até que eu vi muita gente falando do como é que a Arya chegou ali. É, porque tava cheio de zumbi, né? Tava cheio de White Walker, na verdade, naquela parte. Aí como é que a Arya conseguiu correr até ali? Assim, aí a gente já aceita o... Não, a Arya é stealth. Ela conseguiu chegar lá porque ela é muito stealth, porque ela é fodona.
Não. Ali foi pelo massaveísmo, né, na real.
E tem uma galera, e tem uma galera que bate na tecla.
Se aparecesse uma segunda pessoa, já ia ser muito... Ah, meu Deus! Passou a Arya a gente aceita porque ela é uma serva do deus de muitas faces. Mas passa, sei lá, o Jon. Isso poderia ter sido até o Theon, depois de levar a facada, levantar e jogar uma flecha no bicho de vidro de dragão.
Cara, o Theon bem que podia ter feito mais alguma coisa ali ainda. Porra.
Não, mas de repente o Bran largava pra os White Walkers, alguma coisa.
Daenerys podia chegar ali de dragão. Poderia ter mais gente. Se eles quisessem, dava pra construir. Você tirava um pouco aquela cena de Arya fugindo o tempo todo e dava um pouco de tela pros outros personagens, pra justificar como mais alguém ia aparecer ali. Sim.
Pois é. Foram uns 5 minutos ali, sem necessidade.
Agora o problema é o seguinte. A série, ela deu muito tempo de tela à Arya e deu uma importância muito grande à Arya, e foi a Arya que resolveu a situação. Tipo, a gente tá aqui conversando de que a gente achou precipitado a forma como aconteceu, que foi mal elaborado, que poderiam ter feito mais coisas, mas o povão, a galera, adorou! Que a galera ama a Arya.
Não, tudo bem.
A morte dela tá todo mundo muito feliz. Legal.
É, tá ligado?
O que ela faz é legal, mas é massa velho.
Aí eu fico meio assim, eu fico meio assim, tá ligado? Porque você fica fazendo o papel do fã chato, porque você quer que todo mundo faça sentido na história, e enquanto a maioria da galera só tá preocupado com a área. Ah, não, a área matou, foi massa, a área é foda, uhul, tá ligado? Não, aí eu fiquei meio, caralho, galera.
É, mas tipo, o que é Game of Thrones, pô? Game of Thrones é o protagonista morrendo. Exato. É Ned Stark morrendo na primeira temporada. Concordo. É o Robb morrendo de uma forma extremamente violenta.
Mas então, concordo. É a questão da série agora, né? É a questão da série tá tão distante do... Possivelmente o Martin nunca ia fazer a morte de um possível Rei da Noite, caso ele apareça nos livros, com a Arya, porque seria muito previsível um protagonista chegar e salvar o dia. Era mais fácil dois, três protagonistas morrerem por Rei da Noite e aparecer um cara que não tinha nada a ver com a história e matar ele. Ou mesmo o próprio dragão conseguir destruir o Rei da Noite, assim, numa história dessa. Mas
mediante um grande sacrifício. Porque a grande crítica do Martin, aliás, crítica não, a grande inspiração dele é que, com relação ao Senhor dos Anéis, por exemplo, uma coisa que ele elogia muito é que teve toda a Guerra do Anel e, no final das contas, foi um final agridoce, né? Porque O Frodo teve que ir para as Terras Imortais, ele não podia mais ficar na Terra-média.
Exato. Todo mundo que teve contato, né?
Ele tava com aquele ferimento dos Nazgûl que nunca vai sarar.
E o da Laracna.
É. A Elwyn matou o
Night King.
O Witch King.
Witch King, Lich King, é muito
ela
King.
Ela entrou em coma. No filme não passa isso, mas no livro ela entra em coma. Ela passa semanas desacordada. O Merry, que só deu uma facada no Witch King, ele ficou com o braço todo lascado por causa do feitiço.
É, ele meio que atrofia o braço do bicho por um tempo.
Ou seja, houveram sequelas. Foi uma guerra e Théoden morreu. Tipo, coisas muito grandes aconteceram. Então, você tem uma guerra que é dita a guerra mais importante e nada acontece, ninguém, tipo, só um cortezinho na sobrancelha e beleza.
É incrível como quem a gente esperava que fosse morrer, morreu. Tipo, o Ed Nervoso, o
Doloroso.
O chefe da patrulha da Doloroso, né? Uhum. O Ed Doloroso morreu, que a gente esperava, que ele não ia ter destaque. O próprio Beric Dondarrion, né? A gente... Ah, não. Agora que ele não pode mais ser ressuscitado, a próxima luta do bicho vai ser a última. E é assim, e é uma sequência. A gente, quem é que esperava, naquela luta desesperada do jeito que tava, cercado por mais de 50 cada um, sai vivo o Brienne, sai vivo o Jaime e sai vivo o Sam.
Deixa eu te falar que a única coisa que eu queria ver de Brienne lutando ali era ela e Jaime enfrentando o Lorde da Noite daquele, tá ligado? De preferência aquele bicho do cabelo comprido.
Sim, sim.
Porque aquele pessoal tava lá de voyeur, não fez nada.
Pois
ficaram só no fundão olhando, tá ligado? De boa.
Não exploraram nada dos White Walkers. Pô,
meu irmão. É realmente todo o plot da longa noite, do inverno chegar, ele foi resumido a essa luta, e essa luta ela acontece, ao meu ver, exclusivamente para enfraquecer o exército, para quando for ter a batalha contra a Cersei, a gente vê que tipo, ah não, agora eles vão ter dificuldade porque eles não têm mais um exército. Ah. E essa luta volta a ser
contra exércitos. Deixa eu te falar uma coisa, eles têm dois dragão e ela não tem nenhum elefante.
mas ela tem a alabasta, né? Com certeza o Rhaegal, que não rodou nesse episódio, ele vai rodar na batalha contra a Cersei. Porque eles deram muito foco na temporada antiga a ela ter essa alabasta, a Cersei falar, né? É, percebeu que ela só veio com dois dragões, cadê o terceiro? E o Jaime até fala, não, deve ter ficado protegendo alguma coisa. Ele disse, não, aconteceu alguma coisa. E assim, mais um dragão roda. Eu acho que foi Bia que falou isso uma vez, que possivelmente a série termina sem nenhum dos dragões. Mas eu vejo como o futuro da série morreu o Rhaegal agora e ficar só o dragão, por algum motivo.
Eu preferia que terminasse a série como começou, entendeu? Sem magia nenhuma e que as pessoas estivessem fadadas a esquecer os acontecimentos, tudo de novo, e de repente, se voltasse alguma ameaça, teria que ser feito, assim, teriam que passar por todo o processo de aceitar que existe, sei lá, um Rei da Noite ou uma ameaça mágica.
E da próxima vez, por favor, alguém vá parar pra ler os livros da Cidadela, né? É. Tá tudo lá.
Eu acho que a série vai terminar com o João das Neves dizendo assim: beleza, acabou tudo, foda-se esse trono, eu não quero.
Também
eu acho. Vou me embora pra além da muralha, vou levantar a muralha de volta. Por favor, ninguém venha atrás de mim, eu tô de boa aqui. Ele vai ser o Anakin Skywalker do Gotham, vai ficar lá tomando leite de gigante, ilhado.
E o pior que meio que sem o Rei da Noite e com os selvagens, né, agora habitando o Westeros como um todo, tipo, a Patrulha da Noite não tem mais função, né? Porque a Patrulha da Noite é criada para conter o Rei da Noite, né?
Sim.
A grande missão dela é esse. Se não for existir, de novo, eu quero saber o que diabos o Bran foi fazer olhando o Corvinho e sem ajudar, sem fazer nada. Não é possível que ele só...
assistir a Avengers.
Ele tava assistindo a Avengers.
Mas assim, é um plot que tá... que na série tá completamente desconexo. Eu tenho certeza que o Martin, ele não vai... caso um dia esse infeliz termine de fazer os livros, ele não vai deixar esse tanto de buraco, porque não é do feitio dele. Tudo que ele vai, até o momento, ele construindo, ele tá fechando.
Até porque com o tempo que ele tá demorando pra escrever, a gente espera que ele faça um negócio bem feito.
Não, eu tenho certeza que ele está, nesse momento, lendo as críticas na internet e riscando as coisas dos manuscritos dele.
Tá com certeza. Ele
deve tira isso aqui que a galera odiou, descarta isso aqui que vai ficar uma merda. Tá ligado? Fazer isso aqui diferente.
Caralho, essa ideia aqui é muito melhor, velho. Caralho, não, tá isso aqui.
É, tá ligado?
Eu acho que ele nem faria tanto isso, porque as pessoas que... ou talvez faria, né? Porque as pessoas que gostaram não vão ler os livros.
Pois é.
Eu retiro o que eu disse.
Mas assim, é só lembrar a discussão que ele teve no Twitter... quando o pessoal falou, o pessoal da HBO falou que nem sempre morto está morto, né? E ele fala, não, no meu livro, morto está morto.
Esse povo que assistiu
na essa. Vocês lembram dessa discussão?
Lembro.
Pois é, então sobre... assim... que ele... quando o John morre e o pessoal fica dizendo que ele vai ressuscitar na outra temporada, antes disso a HBO estava falando muito nesse sentido de que... ah, não, gente, cuidado... morto nem sempre está morto. Aí o Martin foi na época, ele ainda usava Twitter. Ele disse: não, morto é morto. Pra mim, morto é morto. Uhum. E que ficou essa. Eu acho que foi o grande embate que teve entre a visão do Martin e a visão da HBO para os personagens, né?
Então, vamos fazer o seguinte: eu que não li esse livro, que eu parei no segundo livro. João, ele de fato é dito que ele morreu no final do livro, ou ele toma a facada e fica em aberto?
Ele toma a facada e fica em aberto.
Tá bem. Dá a entender que ele levou todas as facadas e, tipo, eu acho que a cena termina assim, né, Bia? Ele leva as facadas e o pessoal vai embora e tá dizendo que ele tá sangrando e ele vai morrer.
Isso.
É só isso.
Beleza.
Só que assim, aí essa questão da morte, de diferença entre o livro e a série, tipo, no livro o Martin já fala assim que essas questões de voltar à vida, as pessoas nunca voltam sem sequelas. Sempre acontece alguma coisa que muda, a morte muda elas de alguma forma, se elas voltam.
É a lei de Stoneheart mesmo.
Eu assisti Cemitério Maldito.
O Beric mesmo, no livro, ele fala que ele tinha voltado várias vezes, que o Taurus tinha trazido ele de volta. E ele diz que a cada vez que ele voltava, ele se sentia menos ele. Ele já não sabia mais qual era o propósito dele.
É muito uma mistura do Bilbo falando que o anel acaba deixando ele como se fosse muita manteiga num pedaço muito grande de pão, né? Toda manteiga num pedaço muito grande de pão. E o próprio cemitério maldito, né? O Pet Cemetery do Stephen King. Ele fala, né? Velho, você ressuscita, coisa pequena, mas assim... elas não voltam da mesma forma.
Pois é.
E acaba que o Beric, ele, no livro, ele é até bem enfático nisso, né? Ele fala, olha, não é legal. Morrer e voltar não é legal. Não é que eu esteja ficando feliz, mas como ele tem uma fé muito grande, né, no, no Senhor da Luz, ele acaba aceitando todas as vezes que o Tholos traz ele de volta.
Isso, e a Lady Stoneheart é a mesma pois forma. É. Ela deixou de ser Catelyn Stark, ela não é mais.
Caraca, ela é só... Ela ia só... ser muito foda se ela tivesse na série, tá ligado?
Por isso que, tipo, eu tô dizendo que eles cagaram pro misticismo, entendeu? Porque não tinha espaço pra o misticismo na série. A única coisa que tinha ainda eram os dragões e o Rei da Noite. Aí acabaram com o Rei da Noite, próximo episódio acabam com um dragão, porque já estão aparecendo o escorpião lá o tempo todo, né? Em todas as aberturas. E pronto.
É, eu fico lembrando daquele vídeo do Porta dos Fundos que Totoro faz Jon Snow. Vocês estão ligados que vídeo é esse?
Não lembro não, mais.
O Totoro chega assim e faz: ah, os White Walkers estão vindo. Aí o cara olha assim e faz: White quem? White quem? Os White Walkers, eu sou fulano e tal, filho não sei quem. Aí o cara faz: vixe, é muito nome, cara, pra lembrar. Peraí, aí o cara fica pensando.
É muito nome, eu não lembro todos os personagens.
Eu não lembro. Aí vai dizer o quê, não sei o quê. Aí o anão, né, o anão? Ah, não, o anão, porra, o anão é massa demais. O personagem do cara, ele é um espectador médio de Game of Thrones.
Exato. Né? E assim, tem muito.
E aí ele fala assim: ah, os mortos. Aí ele fala: não, não, morto não, velho, morto.
Isso
não.
É,
morto é muito chato, morto é muito chato. É melhor a intriga política, tá ligado? E, tipo, a série, tipo, foi uma crítica mesmo à produção da série, tá ligado? Porque a série focou tanto na intriga política, que é o que o povão quer ver, tá ligado? Putaria, intriga política, tá ligado? Que meio que tirou ali uma parte que eles tinham medo de ficar muito complicado e a galera não entender.
Pois é.
Eu acho que foi bem por aí mesmo.
Então, vamos fazer o nosso final, o verdadeiro final, como o Fô tava falando.
O verdadeiro final, bora.
O final corrigido.
Então, a gente vai tentar fazer agora o final corrigido. Quem quer começar? Dando uma ideia melhor. Eu preferia, por exemplo, que os Dothraki tivessem ficado flanqueando, passando para um lado e para o outro para fazer limpa.
Atropelando,
não, né? Não ter dado um chá.
Qualquer outra alternativa era melhor do que a estratégia que eles pois usaram. É.
Olha, eu queria.
Né, assim, os Dothraki, eu não sei se eu mudo, não, porque, de qualquer modo, pelo menos agora a Daenerys tem o maior estacionamento em algum lugar. Ela tem direito.
Mas
estacionamento da dragões.
Como seria uma ideia muito melhor pro Jon e pra Daenerys se eles tivessem ficado com os dragões pousados em Winterfell, nas muralhas de Winterfell, e jogando fogo? Olha como seria um plano muito melhor do que ter ficado voando aleatoriamente, não fazendo nada.
Não, eu queria, rapidinho, eu só queria dizer o seguinte: depois da lançada que o dragão tomou e morreu de uma, deixar os bichos parados também não era uma boa ideia não, hein, cara? Porque tava no escuro, você só ia ver a lança depois que ela chegasse.
Ele tinha que chegar perto, pelo menos.
Então, o que eu queria que tivessem mudado é que eles tivessem dado um pouquinho de tela pro anão. Eu queria que aquela cena nas criptas mostrasse ele tentando articular um plano, ele pegando os poucos homens que tinham ali, porque a maioria era mulher e criança, né? Colocando a galera pra chamar a atenção de um lado, pra galera ir, pra fazer o pessoal correr pelo outro lado, tá ligado? Talvez colocar a Sansa usando a danada da faca, que ela ganhou e não fez nada com a porra da faca.
A faca foi nada.
Ganhou uma faca e disse: faz o que com isso, gente?
Velho, se mata, velho, mas faz qualquer coisa com essa porcaria. Ela chorando com aquele na mão. Eu até olhei e pensei assim: ela vai se matar? Ela vai se matar?
Não, nem isso. Não tava dando a entender que era um suicídio fora da lei dos dois?
Eu também achei que ia ser.
Eu pensei que era.
Por entendeu? Um segundo, eu até pensei que a cena ia cortar e ia mostrar os dois mortos, tá ligado? Não, não vai acontecer isso, não, porque eles não vão matar o Tyrion
assim. Aí, sabe o que ia ficar do caralho? Botava o Tyrion acuado com aquele gordinho careca, que eu não consigo lembrar o nome,
né?
O castrado. Colocava os dois numa situação assim pra tomar no cu, tá ligado? Aí, de repente, aquela pirralhinha que disse que ia ficar na cripta pra proteger o povo jogava uma pedra em alguém. Eles viravam pra olhar pra menininha e Sansa chegava metendo faca, tá ligado? E corre, galera, corre, galera, corre. Corria todo mundo, né? Porra, meu irmão, ia ser muito bom. Dá tela pra todo mundo, velho. Não precisa ser essa área, não.
Eu acho que isso parece muito fora do personagem da Sansa, mas assim, enfim, a gente já forçou bastante área. Foda-se, vai Sansa
falou. Ah, como eu disse, se o próximo episódio aparecer o Bran se levantando da cadeira de rodas, andando, cabelo cor-de-rosa, eu tô achando ótimo. Tá bom. Aceita.
Então, velho, então, bora abraçar. Olha só, vamos aceitar, ó. A gente já tá indo pra série. A série só faz coisinha legal, divertidona. Então, bora fazer a série melhorada. Porque eles não assumiram isso. E aí faz esse negócio mal feito. Bora deixar mais melhor.
No último episódio, o cabelo de Sam cai e ele vence a Xuxa do Mal com um murro.
Caralho! Alguém. Ele vai ser. Ele é o baixo astral do bem.
No final, o Sam abre o casaco. Aí, na verdade, era um peso. Aquela gordura dele não era a gordura dele. Era um peso que ele estava treinando esse tempo todo. That's not even my final form.
Não. Ele tira os pesos e diz: agora eu vou dar a Lotus Primária no Rei da Noite.
Isso.
Exatamente. E o cabelo dele fica azul.
Então, vamos tentar manter pelo menos o misticismo que já tem no seriado.
Mas é puro misticismo numa série daquela, do jeito que estão as coisas, e o Sam continua gordo daquele jeito. É. Isso é o maior misticismo da série.
Agora a gente já sabe aonde tá indo a comida de Winterfell, né?
É. Ah, meu Deus, não temos provisões. Aí o Sam. Que pena, deixa eu ir fazer de novo ali a contagem dos alimentos. Olha, tem menos da metade de novo.
Show de migalha em cima deles.
É, fim.
Ô, Sam, o que é que você tava fazendo ali?
Pra morte do Rei da Noite.
Continuando. A menininha fodona, ela acha que ela morreu bem. Não precisa mexer nela, não.
É, ela foi bacana.
Ela morreu bem. Podia não ter morrido.
A menina
também.
Dos ursos, da Ilha dos Ursos, a
Mormont. Isso, Lyanna Mormont.
Lyanna fodona.
Lyanna foi ok, apesar de que eu ter ficado um pouco chateada que a casa Mormont se acabou também.
É, pois é.
Eu gostaria que eles tivessem explorado mais os White Walkers, sem ser só o Rei da Noite.
Pois é.
Tipo, como eu já até sugeri em outros, acho que no Twitter, que eles usassem os White Walkers como se fossem uns generais de cada parte do Exército White. Então, tipo, os personagens principais estariam, tipo, eles já sabiam como funcionava, e tipo, vamos dizer, Brienne e Jaime, não, vamos focar ali, galera, vocês seguram aqui e tal, que a gente vai tentar lutar contra o líder, né? Porque aí parte daquele exército morria. E aí aconteceria isso em algumas ocasiões. A própria Arya poderia matar um deles. E sendo que no final, com o Rei da Noite, seria alguma coisa mais ligada à profecia do príncipe que foi prometido, né? Que eles também cagaram pra isso.
Ninguém nem lembra. Ah, é, tem essa parada dessa promessa. Ai, que saco.
Não, tipo, misticismo zero agora,
velho. Eu só fico mais triste com o resultado, velho. Eu só fico mais triste. Tá depressivo esse episódio.
É porque, assim, a Azor Ahai, como é que se diz? A profecia da Cersei, né? Em relação ao irmão. É, tipo, tudo que tem um potencial muito grande, que apesar de não ter sido abordado direito na série, infelizmente é assim que vai terminar.
É, aquela mulher lá, ela falhou na ela era tão ruim de prever o futuro que ela disse que ia morrer na batalha, não morreu, ela foi lá e se matou de desgosto.
A Melisandre parece eu lendo o texto.
Ela disse que até o nascer do sol eu vou estar morrendo.
É, aquela morte da Melisandre é broxante, velho. Assim, eu tava dizendo aos meninos, eu preferia muito mais que ela tentasse reacender novamente uma fogueira, alguma coisa assim. E ela usasse tanto, assim, ela pedisse tanto que o colar dela caísse e ela morresse com o tempo, do que ela, acabou agora, já todos os mortos morreram, vou embora. Que negócio bruto.
Não, eu achei ok a morte dela, que foi coerente, porque tudo da vida dela era servir o Senhor da Luz, e agora que as trevas acabaram, ela não tinha mais propósito. Eu meio que entendi isso aí. Mas, assim, poderia também ter sido feito de uma forma melhor. Mas eu não tenho muitas críticas com relação a isso em particular, não. Mas
ela podia ter morrido pegando fogo. Que nem ela fez com a pirralha. Desgramada.
Verdade.
Maldita desgramada. Era pra ter morrido pegando fogo.
Eu tinha esquecido disso, velho. Tinha esquecido.
Ela é péssima. Pra alguém que veio prever as
coisas. Sabe quem é que não esqueceu disso? Sir Davos. Sir Davos, toda vez que olha pra cara dela, quer queimar ela.
É. Tá. Ele não esqueceu tanto que ela chegou. Ô, oh, não precisa me matar, não. Já tô morrendo, tô de boa.
É, outra coisa, Sir Davos, toda vez ele fala: eu não sou um bom lutador, eu não sei lutar, não sei o quê, mas tá aí, sobrevivendo à batalha do tempo.
Tá aí, justo. Mas então, é a mesma lógica do Jon. Ele não é um bom comandante, Daenerys não é um bom comandante. Por algum motivo, eles continuam ganhando.
É.
E o que danado Sam tava...
tem mais alguma
coisa? O que danado Sam tava fazendo ali, hein? Quando eu vi ele ali, eu disse, ué, ele não ia pra catacumba, não?
Fazer. Então, pra gente ficar com perigo, pra gente ficar com sensação de perigo, só isso.
Ele lutar ali é tão inteligente quanto botar o anão pra lutar.
Mandar os Dothraki na frente.
Até Ash do Pokémon era o melhor estrategista.
Meu Deus, isso ia dizer bastante coisa.
Alguém tem mais alguma coisa
aqui? Então, só, acho que a gente pode pular direto pra cena final melhorada, que foi... Não, primeiro, a gente nem comentou, né, no episódio. O
final perfeito.
A gente comentou só por cima, né, do Bran... Não, do Bran que foi... Não, vou dar aqui, passeio aqui de Flight Simulator aqui, e pronto. E foi-se embora e ficou lá, passeando. Aí o pessoal sacaneou, teve a piadinha aí do Fast Vingadores, teve a piadinha que ele não ficou só assistindo a luta de longe, que é... Pô, tô fazendo porra nenhuma aqui, né? Pelo menos assisti.
Eu vou morrer. Deixa eu voar então, já que eu não ando.
Aí só que aí no finalzinho ele voltou só pra dizer, não, se morrer mesmo. Tá, se fode aí.
Caralho, e ele...
Você está redimido, pode ir com Deus.
Ele elogiou o cara pro cara morrer pra dar tempo pra irmã chegar, velho.
Ele viu que ela tava vindo, mano.
Ele é o inescrupuloso. Só faltou ele dizer assim, se por acaso você quisesse matar por mim, agora é a hora.
Não, eu acho que foi tipo, ó, não tem como você ganhar, tá? Mas se você fugir, você é um covarde, filho da puta. Então, você é um bom homem, tio.
Olhou pra ele e fez assim, a gente vai apostar uma corrida. Quem ganhar morre primeiro. Daqui pra ali, vai, vale.
Vai. Enfim, que nem o pessoal comentou, era muito mais interessante o Tion ter ficado lá esperando e o Rei da Noite avançava do que o Tion ter corrido só pra se matar e dava no
pra mesmo. Quem tava na defensiva, eles estavam com muita pressa.
Imagina só, o Tion fica exatamente onde ele tá, chega o Rei da Noite, ele tenta matar o Rei da Noite, dá uma facada nele, aí ele cai no chão. Aí depois da encarada do Bran com o Rei da Noite, a Arya pula pra tentar matar ele segura a área, ela derruba a faca e o Tion no chão mostra que ainda tá vivo e dá uma facada, sei lá, no pé do bicho.
Sim.
Faz muito mais sentido do que do jeito que terminou o Tion correndo.
Ia ficar muito melhor, o Tion teria sido útil.
Fu fez uma versão. Vai, Fu, conta aí tua versão. Como...
Não, até aquilo que a gente ficou conversando no grupo. Deixa eu ver, o que é que teve depois disso aí? Não, ia ser nem isso aí direto, ainda tinha, tipo...
Os lobos iam...
Chegava o fantasma, pô, de última hora, acompanhado dos corvos, que tava ajudando o bicho a chegar. Enfim, ficava sugerido que os corvos mostraram o caminho. Chegava o fantasma e pulava em cima do Rei da Noite, e aí atrapalhava. A área que tava lá já morrendo, caía no chão, pegava a faquinha no chão e jogava, dava um coisinha de longe, pegava no olho.
Jogava a faca pra cima e dava de bicicleta, né? Pra faca ir voando e pegava.
Ela cuspia, jogava a faquinha pra cima, mostrava assim, não mostrava ela jogando a faquinha pra cima, mostrava, mudava a câmera pra o bicho na hora, ela falava pro Renan, ei, olha, aí pegava, cuspia pra cima, ele olhava pra cima pra ver a cuspida e caía a faca, pronto, melhor final.
Eles chamavam o Ghost, aí Ghost vinha, pegava na perna do bicho e isso dava oportunidade pra Arya puxar a máscara do Rei da Noite, e era um mindinho, e ali eu teria confiado se não fosse esses adolescentes.
E esse cachorro,
esse cachorro é vivante.
Esse cachorro o tempo todo.
Acabou.
Aí sim.
Eu acho que a gente não
acabou. Final
melhor.
Tá certo, cara. Agora sim.
Vai gravar a despedida mesmo? Eu queria muito que a gente terminasse com essa última piada do Scooby-Doo.
Ah, então termina com a risada da gente, né? Sem dar tchau.
Ah, tá então bom. Beleza. Todo mundo rindo, gente, pra botar no final.
Caralho, que engraçada.
É o final do seriado.
Ah, você é um fraquinho mesmo.
É um ah, tinha que ser o povo.
John, que fã, meu.